As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 44 anos foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão por ter ateado 8 incêndios nos concelhos de Sardoual e de Vila de Rei, precisamente durante o verão de 2022. O indivíduo, que chegou a ser bombeiro dos voluntários sardoalenses, é assim apontado como responsável pela destruição de cerca de 50 hectares de floresta, num prejuízo estimado em 100 mil euros. Foi dado como provado que o homem recorreu a isqueiros para atear os fogos, justificando estes atos com uma depressão de que padecia, diagnosticada em 2013. Frequentou ainda um centro de alcoolismo. Para além de bombeiro, na corporação de Sardoual, o homem foi funcionário da autarquia sardoalense até 2015. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão Política de Tomar do Partido Social Democrata abordou o plano de desenvolvimento social e apontou-o no sentido dos contributos que diz ter apresentado. Este texto tem assim por base uma recente reunião que decorreu com a empresa responsável pela elaboração do documento. O PSD lamenta que a falta de estratégia seja o modus operandi da governação socialista, justificando esta análise com o atraso de mais de um ano face à aceitação das competências na área social, ocorrida em abril de 2022. O plano, esclarecem os sociais-democratas, tem um papel fundamental na definição das políticas sociais e na gestão dos recursos disponíveis. É através dele que se identificam os problemas sociais, priorizar as necessidades de desenvolvimento e estruturar as intervenções adequadas, adianta o comunicado. Na mencionada reunião, o PSD abordou os constrangimentos criados pelo Executivo PS ao nível dos investimentos que as entidades sociais necessitavam de fazer, reforçando que a tardia aprovação da revisão do PDM levou a que essas entidades não vissem as suas candidaturas aprovadas no programa PARS. O comunicado termina a referir que o PSD de Tomar reitera o seu compromisso com o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do concelho. O PSD diz que irá continuar a trabalhar para apresentar soluções efetivas para os problemas reais e os desafios com que se debatem os agentes do desenvolvimento social do concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
No espaço de uma semana, Tomar viu subir-se de 351 para 841 o número de pessoas que se inscreveram para ficar no concelho durante a Jornada Mundial da Juventude. Foi assim um acréscimo significativo, mas ainda longe dos esperados 10 mil peregrinos que a organização tinha apontado para o território nabantino. Perante este indicador, por aquilo que a ERTS apurou, as pessoas serão distribuídas por algumas das famílias de acolhimento que se inscreveram para essa missão, sendo que outros grupos serão instalados em alguns dos pavilhões da cidade, caso do Municipal, do da Escola, já como Raton, e ainda da Dom Nuno Álvares Pereira. Ficará definido um espaço de 4 metros quadrados por pessoa numa organização a cargo da Proteção Civil e da Saúde Pública. O plano de contingência tem ainda reservado o pavilhão da Escola Santiria para o caso de chegarem mais pessoas, neste particular fora desta malha organizativa. Os 841 peregrinos ficarão em Tomar durante a Jornada Mundial da Juventude, em particular para pernoitarem, sendo que a organização lhes disponibiliza os pequenos almoços. Durante os próximos dias já se irá notar mais algum movimento na cidade face à chegada de peregrinos.
Rádio Web, informação.
A revisão do plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões em Tomar foi tema em análise no recente Olhar Tomar da ERT, naquela que foi a última edição desta rúbrica. No dossiê em causa, a questão relativa ao estacionamento assumiu maior relevância, sendo que Hugo Cristóvão, comentador do Olhar Tomar e vice-presidente da autarquia nabantina, assegurou que a intervenção contempla a criação de cerca de 100 lugares, ainda que em alguns locais, como no Logradouro da Rua da Fábrica e da Rua da Cascalheira, sejam suprimidos alguns espaços face à requalificação que ali vai estar em curso.
Quando estamos a falar dos tais mais 100 lugares, cerca de 100 lugares, é em relação ao espaço público para a totalidade daquele território. E para além disso, todo o espaço, portanto, toda a construção nova tem obrigatoriamente estacionamento próprio específico. Os 100 lugares são contabilizados por todo o território, não quer dizer que não haja um ou outro, uma outra zona onde se perca um ou outro lugar, mas que se ganhe num ou outro. Por exemplo, é verdade que no Logradouro, para o qual aliás já temos o projeto concluído, queremos ver se portanto, a empreitada seja lançada entretanto e tentar entrar em obra ainda antes de, portanto, ainda este ano, para o logradouro, portanto, da Rua da Fábrica e da Rua da Cascalheira, portanto, aquele quarteirão ali que tem um logradouro que enfim, nunca foi tratado. É verdade que aí, portanto, se vão perder 3, 4, 5 lugares, não sei exatamente neste momento, mas porque o espaço vai ser regularizado, o piso vai ser... Aquilo tem grandes problemas de drenagem, aliás, é o principal problema, portanto, aquilo nunca teve tratamento das águas pluviais e, portanto, elas entram pelas garagens dos prédios. Portanto, enfim, todo esse tratamento digamos, a arrumação do estacionamento vai fazer perder. Mas, por exemplo, vai-se ganhar num outro logrador que atualmente não tem nenhum estacionamento, que é precisamente no espaço contrário, ou seja, há pouco falava daquele prédio que está a ser construído. O novo plano vai permitir que o outro prédio que falta, portanto, o que fecha o quarteirão, portanto, precisamente no cruzamento da Rua Belém do Bom Jardim com a Rua João Santos Simões, esse prédio vai ter um túnel que dará acesso a esse logrador, e nesse logrador vai existir, não me recordo agora, 20, 30 lugares, não me recordo o número, mas de estacionamento novo, que atualmente não existe.
Tiago Carrão, outro dos comentadores do Olhar Tomar e também ele vereador na Câmara Nabantina, classificou como estranha a contabilidade efetuada por Hugo Cristóvão, lamentando que a maioria das intervenções da autarquia tenha resultado, até agora, na perda de lugares de estacionamento.
Aquilo que eu partilho aqui um pouco, não, acho eu, que deixa-me a mim, mas deixa também qualquer pessoa que esteja a ouvir, um pouco confusa, porque isto são, por exemplo, a questão do estacionamento são números e estas contas são um pouco estranhas, mas já lá vamos. Em relação à questão do estacionamento, é uma preocupação, e é uma preocupação que se tem vindo a adensar, não tenho dúvidas disso, porque o Hugo falou no caso do Largo do Pelourinho, mas há, eu diria que essencialmente a maioria, não vou dizer totalidade, e até acho que era um estudo interessante de se fazer, esse balanço da governação dos últimos 10 anos, perceber concretamente quantos lugares se perderam no global. Não vou dizer totalidade, porque me lembro de um caso em que efetivamente foi, criaram lugares, mas a grande maioria foi sempre a retirar lugares de estacionamento. Isso era um problema, é um problema que se tem vindo a adensar. E agora, neste caso em concreto, o que eu tenho algumas dificuldades em compreender com aquilo que o Hugo acabou de dizer, o Hugo falou essencialmente em sítios locais onde vai retirar lugares, 3 aqui, 4 acolá, este aparece, aquele também, e depois fala num exemplo onde vem acrescentar 20 lugares, mas concretamente 100 lugares é muito lugar de estacionamento, ou seja, concretamente de onde é que vem estes 100 lugares? É que eu não percebo realmente onde é que vem estes 100 lugares. Não ouvi essa explicação, e já na sexta-feira, daquilo que eu percebi, também não houve a capacidade de realmente demonstrar os 100 lugares, estão 50 aqui, 20 aqui, 30 acolá, porque não parece 100 lugares, vá fazendo um aqui, outro acolá, até fazer os 100 lugares, tendo em conta que a zona é relativamente pequena.
Alameda 1 de Março, em análise no Olhar de Março, Hugo Cristóvão aponta para a criação de mais 100 lugares de estacionamento. Tiago Carrão fala em estranha contabilidade. Ainda não será neste ano que a Câmara de Tomar avança para a requalificação da Estrada Municipal 1108 na ligação entre Bodegão e Sesmarias, freguesia de Olalhas, via essa que pertence ao território nabantino e ainda a Ferreira do Zêzere. Por ocasião da recente reunião da autarquia, Tiago Carrão, vereador do PSD, pediu um ponto de situação em torno dessa pretensão de há muitos anos de residentes e automobilistas, recordando a possibilidade de, neste segundo semestre, em caso de folga orçamental, a Câmara de Tomar poder efetivamente avançar nesse sentido. Anabela Freitas, presidente do município, fez então uma análise a este dossiê e deu conta de que ainda não foi possível chegar a um consenso com a autarquia de Ferreira do Zêzere, dando a entender que não será possível ir ao encontro dos anseios da população durante este ano por falta precisamente dessa folga orçamental.
Essa estrada esteve já no passado, ainda antes de nós cá estarmos, e mantivemos isso, pré-acordada com Ferreira do Zêzere, porque houve uma outra intervenção que foi feita com Ferreira do Zêzere numa outra estrada, que também é partilhada pelos dois municípios, de haver um protocolo de execução, porque grande parte da estrada até é do nosso lado, mas também do lado de Ferreira do Zêzere, apesar de ser menor, ela também não está em bom estado. Numa primeira fase foi falado na questão do protocolo. Numa segunda fase, o que é que nós colocámos em cima da mesa? Para não haver um protocolo onde tivesse implicado dinheiro, e porque nós temos departamento de obras, haver um protocolo em matéria de espécie, digamos. Nós daríamos, fazíamos por administração direta e, portanto, toda a maquinaria, mão de obra, seria nossa e também de Ferreira do César, naquilo que fosse a disponibilidade de Ferreira do César, sendo que as massas eram pagas por Ferreira do César. E, portanto, nunca foi possível chegar a este acordo. Quando foi para fazer o orçamento para 2023, foi questionado a Câmara de Ferreira do César para saber, se formos avançar em conjunto, a obra tem que estar prevista no orçamento. E a Câmara de Ferreira do César não disse que para 2023 não estaria, eventualmente poderíamos equacionar para 2024. Sim, se houver folga orçamental no segundo semestre, porque nós temos uma rúbrica no orçamento que é a conservação da rede viária e, portanto, não temos que estar a especificar qual é a intervenção a fazer, haveria a hipótese de o fazer não por administração direta, mas sim por empreitada. No entanto, devo-vos dizer, não estando ainda concluído aquilo que é o relatório do primeiro semestre, aliás, ele está neste momento no ROC para avaliar, não me parece que tenhamos folga orçamental para uma obra daquela dimensão.
Ainda não deverá ser assim neste ano que se avança para a desejada obra na Estrada Municipal 108, na freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Ourém, em linha com o desenvolvimento sustentável e com a adoção de práticas ambientais, está içada a bandeira verde que identifica as ecofreguesias 21, precisamente em Nossa Senhora da Piedade e na União de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. O primeiro território, refira-se, destacou-se pela digitalização dos serviços, em particular com a criação do Balcão Digital. Já Rio de Couros e Casal dos Bernardos foi distinguida pelo projeto Ecobiatas, que aponta na disponibilização de equipamentos para a deposição correta de beatas em vários espaços estratégicos. E foi precisamente nesta última união de freguesias que a ERDS marcou presença. Na ocasião, Jorge Lopes, presidente de junta, falou de um percurso exigente, mas que tem valido a pena.
Foi um percurso exigente, abrangendo várias áreas, baseado em 10 indicadores que visam evidenciar e incentivar um conjunto de ações que vão desde a educação ambiental à participação pública em projetos de promoção do território e formação no restauro da biodiversidade. Como ações mais relevantes, destaca a colocação de recipientes para a colocação de beatas, denominadas ecobeatas. Os locais onde estes elementos foram colocados foram no Parque de Marés de Casal dos Bernardos e nos recintos das festividades religiosas da nossa União de Freguesias, locais por natureza onde se juntam mais pessoas e que, de um modo geral, teve boa aceitação e utilidade para quem fuma, diminuindo a presença deste lixo no chão e, ao mesmo tempo, permitindo a sua reciclagem. Outra ação também de grande importância, com o envolvimento da comunidade e das crianças dos nossos estabelecimentos de ensino, foi a recolha de lixo nas vermas das estradas mais movimentadas, o caso da EM356 e EM525, entre outras. Nesta ação foram recolhidas cerca de 1.700 kg de lixo de várias naturezas, plástico, metal, colchões, etc. No que diz respeito à preservação dos recursos hídricos, que felizmente temos muitos, mas mal aproveitados, o projeto RIS foi implementado num troço mais concretamente até ao açude das Capelas, na Soalheira.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, começou por agradecer à Divisão do Ambiente, considerando que está em causa um trabalho para o qual ainda muitos não estão sensibilizados.
Agradecer à Divisão do Ambiente também o empenho e o trabalho e a ajuda que também deram para que estas duas freguesias pudessem ser consideradas ecofreguesias e, portanto, queria aqui também, na pessoa das duas, da Lídia e da Isabel, agradecer o trabalho que têm vindo a desenvolver em prol do ambiente também no nosso município. Depois uma palavra e porque uma saudação para a União de Freguesias, tal como para a Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, porque pela primeira vez no Conselho de Ourém temos duas ecofreguesias. É um trabalho difícil, é um trabalho para o qual muitos ainda não estão devidamente sensibilizados, mas que é importante que possa acontecer e espero sinceramente que estes dois exemplos, que este ano foram contemplados com esta bandeira, possam ser semente para que as outras 11 freguesias também possam iniciar o processo para que também no futuro possam ser consideradas ecofreguesias. Este ano uma que também concorreu que não foi contemplada, com certeza que também irá procurar rever alguns dos critérios e procurar melhorá-los para que possamos no futuro ter mais freguesias consideradas ecofreguesias, além destas duas.
Orange, ecofreguesias, duas freguesias distinguidas, neste caso Nossa Senhora da Piedade e ainda a União de Rio de Couros e Casal dos Bernardos.
Rádio Air, informação.
Está apresentada mais uma edição, a 15ª do Torneio Internacional de Iniciados em Futebol, prova que está de regresso a Abrantes. Assim será de 11 a 13 de agosto. A competição conta com a presença dos conhecidos como três grandes, casos de Benfica, Porto e Sporting, assim como do Vitória de Guimarães e do Corunha, de Espanha. A fazer as honras da casa estará uma seleção concelhia de Abrantes. A apresentação do torneio foi feita no Estádio Municipal, em jeito de conferência de imprensa, à altura em que também foi apresentado o patrono da competição, no caso Jorge Andrade, antigo internacional português, um dos melhores defesas centrais de todos os tempos do futebol nacional. E foi nessa ocasião que Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, recuou no tempo para abordar as origens do torneio.
Há 15 anos atrás, havia um clube no nosso concelho que estava no Nacional, e quando decidimos, porque eu era vereador do desporto na altura, quando decidimos fazer este torneio, como tínhamos uma equipa, um clube, no campeonato nacional de iniciados, era assim, não restava dúvidas, e essa equipa, na altura, é que compôs o grupo de equipas que iniciou este torneio. Eram equipas aqui muito locais, regionais, o Cabo do Entrocamento, a Académica de Santarém, mais ou menos isto. Foi o primeiro ano, na altura, o presidente da Câmara era o Nelson de Carvalho, eu era vereador do desporto, e lançámos esta questão do torneio internacional de iniciados, o Sub-15, com esta lógica de conseguir proporcionar aqui localmente um torneio de referência, mas nunca imaginámos isto sem achar que somos os melhores do mundo ou outra coisa qualquer, sobretudo por respeito a todos aqueles que organizam este tipo de eventos. Chegámos 15 anos depois, hoje, a um torneio de referência.
Por sua vez, Jorge Andrade, escolhido então como patrono do torneio, que abordou o escalão de iniciados como uma fase muito difícil, dando mesmo como exemplo o seu trajeto.
Esta idade sub-15 é a idade, foi a minha idade mais difícil, que é sub-15, sub-16, o torneio dos iniciados, porque foi o ano que eu fui dispensado do Estrela Amadora para o Real Massamá. Ou seja, se eu fosse jogar aqui no torneio, eu ia jogar pelo Abrantes e ficava no banco. Ou seja, é muito difícil uma idade de transição. Conseguimos jogar com... Eu era muito pequeno e jogava com rapazes do dobro do meu tamanho e tinha que dar aquelas porradas que este mais velho depois deu para estar a localizar e situar os jogadores mais novos daqueles clubes. Eu tentei jogar naqueles dois, no Sporting Benfica, E nunca joguei. Porquê? Porque eu era... Antigamente jogava-se numa só equipa. Eu comecei no Estrela da Amadora e fazíamos o trajeto numa só equipa. Os do Sporting eram sempre os mesmos miúdos, desde os 8 anos até os 18. Os do Benfica eram os mesmos miúdos, dos 8 aos 18. E eram grupos mais fechados. Hoje em dia era diferente. No Porto não, que era muito longe. E tive a sorte destes emblemas que estão aqui, quando fui profissional, jogar no Foco do Porto e no Deportivo da Corunha. Daí que faça sentido eu estar aqui presente, né, como patrono. Adoro ser patrono, adoro conviver, adoro chatear isto, adoro dar beijinhos, adoro dar abraços. Mas acima de tudo eu gosto também do fair play, da forma como os miúdos encaram esta competição.
Torneio Internacional de Iniciados regressa a Abrantes com a assinatura do antigo internacional português Jorge Andrade. E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.